A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dominou, girou, girou no back, mandou, mandou! Michael
Palmeiras, passando se mais gordo o primeiro gol do jogo. Lá vai Rafael Veiga pro gol! Do Palmeiras!
Palmeiras!
Voltou, ficou, Neneira, vai a bola, guardou!
Salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, e com Paulo Vinícius Coelho. Fala, PVC.
Tudo certo, Rizek. Tudo certo com você, comigo. Boas notícias da semana. O país que não é da propina, é do comissionamento. É isso? Isso é boa notícia? Enfim. Enfim. Agora, os 6 times brasileiros da Libertadores deixaram o Brasil invicto. Só que repletos de problemas. Jogando mal, erros de arbitragem, vamos falar sobre tudo isso também.
Vamos brincar de dar uma nota, atribuir uma nota de 0 a 10 para os resultados dos times brasileiros? Então eu começo lá com a terça-feira, Paulo Vinícius Coelho. Cerro Porteño 0, Fluminense 2. Qual a nota desse resultado de 0 a 10?
Eu tô nota 8 para o Fluminense. O único pecado do Fluminense não é pecado dele, da arbitragem, o lance de Pozzelli.
Dou nota 9, praticamente encaminhou, fez 2 gols como visitante, faz um gol aqui no Maracanã, a situação fica muito confortável para o Fluminense, vou dar uma nota 9. Boca Juniors 0, Atlético Mineiro 0, PVC na Bomboneira, uma nota de 0 a 10.
6, porque o Atlético não jogou bem e porque teve o lance da arbitragem, Conmebol já se pronunciou dizendo que foi erro de arbitragem contra o Boca Juniors. O Atlético podia ter decidido com o Boca Juniors trocando 8 jogadores que disputaram a fase de grupos da Libertadores. O Atlético podia ter tentado vencer o jogo na Bomboneira para avançar no Mineirão.
Eu concordo com a sua nota e acho que o Galo leu errado. Eu não sei se leu ou foram circunstâncias do jogo, mas leu errado essa história do gol de visitante, porque o Galo comemorou muito o empate por 0-0, é óbvio que não é ruim, vitória simples classifica o Atlético Mineiro no Mineirão. No entanto, dada a fragilidade do Boca, o Atlético Mineiro é melhor do que o Boca. E a Bomboneira sem torcida não assusta, vai. Não dá para você dizer que a Bomboneira sem torcida te assuste, te pressione. E acho que o Galo poderia ter arriscado mais para ter feito um gol como visitante, cara. Porque os argentinos, ainda que com times menos bons, que é o caso desse Boca, do que os históricos Bocas que a gente viu já derrotando clubes brasileiros em Libertadores, eles sabem jogar fora de casa, eles têm frieza. E acho que o Galo vacilou, no meu entendimento, faltou ambição para deixar um golzinho, dar uma machucadinha como visitante ali. O 0-0 não é tão bom resultado. 1-1 é excelente como visitante. O 0-0 não é tão bom resultado assim, PVC.
Vamos lembrar do Abel, 2013?
O que o Abel falou em 2013?
Empatar por 0-0 é melhor do que ganhar de 2-1?
Não, também não é assim.
Não.
Mas você concorda, cara?
Claro! Né? Você lembra desse episódio?
Lembro desse episódio.
O Fluminense perdeu de 2-1 em Assunção e empatou de 0-0. Empatar 0-0 nunca é bom. Se o Boca fizer um gol fora de casa... aliás, o Fluminense foi 0-0, 2-1. Empatar fora de casa, se o Boca Juniors achar um gol no Mineirão, vira um drama, amigos.
Cara. E assim, a escalação do Atlético não era uma escalação retranqueira, não é isso. Era uma escalação ofensiva, como de hábito é a escalação do Galo. Eu não sei se foram circunstâncias do jogo, se foi postura, se foi ideia. Só sei que eu vi o Atlético comemorando 0-0 depois do jogo e não é um resultado tão bom assim. Aliás, eu gosto desse critério gol de visitante.
Eu também.
A UEFA decidiu acabar, né? Não vai ter mais nas competições da UEFA. O critério, né? O que baseia esse critério de desempate dos confrontos de mata-mata é você fazer com que o visitante, no jogo da ida, se exponha um pouco mais. Na prática, eu acho que é por isso que a UEFA está acabando com o gol fora, na prática, o que a gente viu foram os mandantes jogando de forma mais cautelosa no jogo da ida, né? Assim, a prática não condiz com o conceito, né? Com o espírito do legislador ao criar esse conceito do gol fora de casa, PVC.
Eu vou contar uma história. Assim, eu sou a favor do gol fora de casa, porque o gol fora de casa é um inibidor da decisão por pênaltis. Então, quanto menos critério de desempate, maior a chance de ter decisão por pênaltis. Eu prefiro que decidir em 90 ou 120 minutos. O gol fora de casa na Europa, que você tocou, é critério de desempate desde 1967 e vai deixar de ser daqui a duas temporadas. Tem um erro histórico nessa contagem. Tem um jogo da Recopa da Europa de 1971-72 que o Rangers ganhou de 3-2 do Sporting de Lisboa em Glasgow e foi jogar em Lisboa e fez 4-3. Ele tomou 4-3. E o árbitro holandês mandou decidir nos pênaltis. Aí o Rangers bateu os pênaltis e perdeu o jogo. E saiu triste, voltou para a Escócia eliminado. Aí a UEFA disse assim, não, cara, o juiz não contou direito. O Rangers fez um gol a mais fora de casa. E ele está classificado. O Rangers acabou campeão daquela Recopa da Europa. A Recopa era o torneio dos campeões de Copas dos países. Os campeões de Copas, Copa da Escócia, Copa da Inglaterra, Copa do Brasil, eles iam para um torneio específico para os campeões de Copa. O Rangers foi campeão depois de ter sido eliminado por causa de um erro do árbitro no gol fora de casa. Mesmo assim, eu prefiro o gol fora de casa. E o Atlético vai ter que se cuidar para não tomar gol fora de casa. Aquele jogo de 2013 foi Fluminense 0, Olímpia 0. Aí o Abel disse, é melhor empatar por 0-0 do que ganhar de 2-1. Aí, em Assunção, o Olímpia ganhou de 2-1 e se classificou.
A Conmebol ainda não se posicionou sobre o gol fora de casa. Eu, como você, gosto do critério, mas eu vejo muita gente se posicionando o contrário, porque acha que não há justiça, o que importa é saldo de gols, enfim, vamos aguardar. Fato é que o Atlético Mineiro, seja por estratégia ou na comemoração depois do jogo, não leu direito esse critério do gol fora de casa nesse duelo de ida contra o Boca. E aí, na terça-feira, o São Paulo empatou com o Racing PVC por 1-1 no Morumbi. Uma nota para esse resultado de 0 a 10.
5. São Paulo não conseguiu jogar bem. Algumas decisões do Crespo são difíceis de entender. A barração do Reinaldo, eu não barraria o Reinaldo. Eu acho que o Wellington está pedindo passagem. O Wellington é muito bom lateral. Mas você gasta um jogador que é referência do time e você sabe que vai ter oscilações no menino, que é porque ele é garoto. A questão do Benítez, muita gente cobrou o Benítez fora do time, que era um absurdo o Benítez fora do time, mas aí eu entendo, porque o Benítez está voltando de lesão, ele não tem condição física ideal. O São Paulo abriu 1-0, teve a chance de matar o jogo com o Vitor Bueno, que perdeu um gol feito. Verdade que o Racing também perdeu um gol feito. O Mena perdeu um gol embaixo da trave.
No segundo tempo, né? Mas você está lembrando de um cenário que eu acho que é crucial para a gente analisar esse jogo, que é o São Paulo, mesmo com muitos problemas, faz 1-0 e tem a chance de fazer 2 gols e matar o jogo no primeiro tempo e não mata, PVC.
É exatamente isso. O Vitor Bueno perdeu uma chance. Eu acho a chance do Mena mais clara do que a chance do Vitor Bueno, mas era para ele fazer o gol e resolver o problema. Fazia 2-0, o Racing podia fazer 2-1, ia ser difícil na volta também, porque se fosse 2-1, o 1-0 para o Racing daria a classificação para o Racing pelo gol fora de casa. Mas era vitória em casa. Não acho que esse jogo está aberto. O São Paulo pode ganhar em Avejaneda, pode empatar 1-1 e decidir nos pênaltis. Não está eliminado, não é isso. Mas podia ter avançado melhor, podia ter jogado melhor. O São Paulo está convivendo ainda com muitas lesões, com a ausência do Daniel Alves, tudo isso está atrapalhando.
Já falamos sobre as lesões do São Paulo, mas tem uma questão do jogo que eu queria debater contigo. nós não temos imagem aqui, né, no nosso podcast, mas para quem viu o lance, o Copete faz o gol de empate aos 45, quase 46 do primeiro tempo, ele recebe a bola, gira em cima do Diego, zagueiro do São Paulo, com muita liberdade e muito mérito do Copete, chuta de fora da área, a bola quica e entra no gol do Volpi. Não é falha, no meu entendimento, do Thiago Volpi, e você não pode dizer também que é uma falha enorme do Diego, que foi vencido individualmente pelo Copete. No entanto, tem jogador que faz aquela defesa ou aquela marcação que vão além do que a gente considera normal. Para citar um exemplo que está no imaginário de muita gente que acompanha futebol, a defesa que o Cássio fez na Libertadores de 2012 contra o Diego Souza. Se aquela bola tivesse entrado no gol do Corinthians e o Vasco teria se classificado, ninguém ia falar que o Cássio falhou. O normal daquela bola era entrar. Ou a defesa que o Casillas fez na final da Copa do Mundo de 2010, cara a cara com o Robben. Se aquela bola do Robben entra, muito provavelmente a Holanda teria sido campeã e não a Espanha. Então, goleiros que fazem defesas anormais são os grandes goleiros do nosso futebol. Na quarta-feira, o Diego Alves fez defesas impressionantes, muitas defesas boas contra o Defensa e Justiça, olha o pleonasmo. E o Volpi não fez a defesa fora do normal. Não vou chamar de falha, não foi falha. Mas acho que o São Paulo também tem um goleiro, PVC, não sei se estou sendo cruel, quero te ouvir, que não é muito das defesas anormais. O Volpi é um goleiro muito normal, no meu entendimento, e ali um goleiro fora do normal poderia ter também garantido a vitória no primeiro tempo e mudado a partida. O que você acha?
Eu acho que o Thiago podia ter defendido, mas eu não acho que... Assim, tudo bem, você tem razão da sua observação. O goleiro indispensável faz defesas impossíveis, mas o Thiago já fez. O Thiago Volpi teve momentos importantes na temporada passada, teve falha. Mesmo o gol do Atlético Goianiense, que é um golaço do João Paulo no começo do terceiro Brasileirão, mas ele tem um erro de saída de bola. Tem erro de saída de bola coletivo do Thiago também, mas do Lisiero mais, contra o Santos. Mas eu acho que o problema naquele gol, para mim, Rizek, é que quando o Copete domina, você olha a imagem, são 7 jogadores do São Paulo em torno do atacante do Racing, e ele consegue virar e finalizar. É muito absurdo tomar um gol naquela circunstância. O Thiago podia ter evitado, podia. Mas o sistema defensivo coletivo do São Paulo não podia tomar aquele gol.
Muita liberdade, né, cara? Muita liberdade. E o São Paulo é, dos times brasileiros, aquele que mais está sofrendo com lesão. São Paulo não teve o Rigoni, e aí se esperava muito do Éder. O Éder se machucou logo na primeira metade do primeiro tempo. O São Paulo não teve o Miranda, não teve o Bruno Alves. O São Paulo vem colecionando lesões, não teve o Luciano. Então o São Paulo não teve o seu ataque titular, né, cara? Rigoni e Luciano. Não teve dois dos seus 3 zagueiros titulares, o Miranda e o Bruno Alves. Não teve o Daniel Alves, que por opção do clube e do Daniel foi liberado para jogar as Olimpíadas de Tóquio, já está com a seleção. Então o São Paulo teve muitos problemas. Agora, as lesões são um capítulo à parte nesse time, PVC. Nenhum clube brasileiro tem sofrido tanto com lesão como o São Paulo na temporada.
Porque nenhum teve tanto esforço na reta de chegada do Brasil do estadual, né? Pela soma de 2 fatores. Ele queria ganhar o estadual, priorizava ganhar o estadual e jogou a cada 2 dias em função da paralisação do Campeonato Paulista em março, aquelas 3 semanas. Aí você faz um esforço descomunal, tem tanto o aspecto do relaxamento, que eu acho que pesou no início de campanha ruim, das 9 primeiras rodadas sem vencer, mas agora tem o peso físico também, as lesões. E o Crespo falou sobre isso na entrevista coletiva depois da partida contra o Racing, quando ele disse, perguntado sobre a preparação para o jogo contra o Racing, ele disse, que preparação? A gente não treina. É a melhor frase de todas, que preparação? A gente não treina.
Aliás, cara, no sábado, né, final da Copa América, eu estava lendo uma matéria do Diário Olé, o Diário Olé, meus amigos, contando para o leitor argentino, olha só como é no Brasil, o campeonato deles não para durante a Copa América e a bola rola até minutos antes da final, olha que loucura como é no Brasil, a gente tomou lição de moral do Diário Olé em termos de calendário. Então, nessa rodada de Libertadores, a gente enfrentou adversários que estavam em inatividade, porque o futebol parou na Argentina, parou no Paraguai, O último jogo do Vélez, o último jogo do Racing havia sido em 4 de junho. Então o São Paulo tem o dobro de jogos do Racing já na temporada. O Racing não jogava desde 4 de junho, quando atuou pela Copa da Liga Argentina. O último jogo do Boca, que enfrentou o Atlético Mineiro, tinha sido em 31 de maio, também pela Copa da Liga Argentina. O Cerro também não vinha jogando. O Campeonato Paraguaio, futebol paraguaio, estava parado. Então, assim, a gente enfrentou times que estavam em atividade, sem ritmo, é verdade, no entanto, mais descansados. É curioso isso, PVC, essa diferença de calendário. Tem o lado bom da gente estar em atividade, né? E o lado ruim de alguns dos nossos times, caso do São Paulo, estarem quebrados já nessa altura do campeonato.
Eu conversei com o Diego Aguirre faz 10 dias, e ele estava projetando a preparação primeiro para o Grenal e depois para os Jogos da Libertadores. Ele falou exatamente isso. Você tem times no Brasil que jogaram 10, 12, 13 partidas no intervalo da Copa América, e você tem times argentinos, paraguaios e chilenos um pouco menos, mas...
Os chilenos estavam em atividade. Dos adversários dos brasileiros, o futebol que estava em atividade era no Chile.
A Católica jogou 4 vezes no período da Copa América, o São Paulo jogou 13. Então você tem, o caso dos argentinos, que é mais explícito, você vai dizer, eles não têm ritmo de jogo, mas eles passaram 40 dias pensando nesse jogo, se preparando para esse jogo, estudando esse adversário. Claro que o problema do Boca é maior do que o do Racing, né? Porque o Racing manteve a estrutura da equipe, colocou o Miranda como líbero, o Maurício Martínez como líbero, mudou um pouquinho em relação ao Soto, mas ele teve a manutenção da base. O Boca perdeu 8 jogadores. Aqui faz muita diferença. Mas o fato de você ter descansado e se preparado durante 40 dias, mesmo dando descanso e preparo, faz diferença e pode fazer diferença nesse meio de semana, nos jogos de volta. Pode fazer diferença para o Racing, pode fazer diferença para o Boca, pode fazer diferença para todos os adversários, para o Defensa. O Defensa e Justiça vai pegar o Flamengo em Brasília. Né? A situação, qual foi o retrospecto de Defensa e Justiça e Palmeiras? É outro jogo, não tem dúvida. Mas Defensa e Justiça e Palmeiras jogaram 4 vezes nesse ano. O Palmeiras ganhou as 2 na Argentina e perdeu as 2 no Brasil. Sim. E uma delas em Brasília.
Sim. Aliás, fiquei muito positivamente surpreso com o Defensa e Justiça, porque ele perdeu 7 jogadores nessa parada do futebol argentino em relação ao time do primeiro semestre, entre eles o cara que era o destaque do time, que é o Brian Romero. Desses 7, a gente contou 4 titulares, e mesmo assim manteve um padrão de jogo muito bom no duelo contra o Flamengo. Vamos para os jogos da quarta-feira agora, PVC. A sua nota para o resultado do Flamengo, já falamos do futebol, de 0 a 10, Defensa 0, Flamengo 1 na Argentina.
Ah, para o resultado, 7. Porque eu estou colocando no contexto da atuação também, mas 7 também para o resultado, por causa desse retrospecto do Defensa. É um erro olhar para o 1-0 na Argentina e considerar o Defensa batido, pelo retrospecto do Defensa e Justiça, que em 2017 empatou com o São Paulo na Argentina, empatou no Morumbi e eliminou o São Paulo do Rogério Ceni, que no ano passado... que neste ano solar, 2 vezes perdeu para o Palmeiras na Argentina e ganhou no Brasil. Então, ele pode ganhar. É claro que o Flamengo é favorito, ainda mais com torcida em Brasília. Mas o Defensa tem que ser observado com muito cuidado, porque é muito bom time. E o BKSS também. O BKSS tem um bom retrospecto contra o Palmeiras e um bom retrospecto contra o Rogério Ceni, porque eliminou o São Paulo do Ceni pelo Defensa na Copa Sul-Americana de 2017 e eliminou o Flamengo no ano passado como técnico do Racing. Ele não tem esse mesmo retrospecto contra o Renato Gaúcho.
Aliás, é um treinador que eu esperava ver especulado em clubes brasileiros por aquilo que a gente está vendo do trabalho dele, especialmente quando enfrenta times brasileiros. Até agora eu não fiquei sabendo de nenhum clube que tenha ido atrás dele, o jovem BKSS. E sobre o jogo, PVC... Cara, você fez um levantamento aí de posse de bola, você pode trazer, mas números à parte, eu vou falar de memória, tá? Depois você traz as suas estatísticas que você apurou. De memória, cara, eu não me lembro de ver o Flamengo ser amassado, assim, ser dominado assim, por um adversário na posse de bola, no número de finalizações. Claro, quando o Flamengo jogou na altitude, ele perdeu de 5 a 0 do Del Valle. Estou falando de jogos em temperatura e pressão normais, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Nem na final contra o Liverpool, na final do Mundial, eu vi um adversário ser tão superior quanto defensa foi sobre o Flamengo no segundo tempo. Aquilo me chamou muita atenção. Realmente, assim, até no Campeonato Brasileiro, nos jogos que o Flamengo perdeu, para Juventude, para Bragantino, para Fluminense, para Atlético Mineiro, eu não vi um adversário ser tão dominante contra este Flamengo como defensa foi no segundo tempo, PVC.
Eu acho que o jogo que teve desses últimos 3 anos, em que o adversário foi muito superior ao Flamengo, talvez tenha sido Santos 4, Flamengo 0, com o Sampaoli em 2019.
Boa. Mas o último Flamengo rodada já era do campeão, campeonato.
O Flamengo já era campeão brasileiro, o Flamengo já estava se dedicando ao Mundial, era um outro momento. Com o Rogério Ceni foram 45 jogos e só uma vez o Flamengo teve menos posse de bola que o adversário. Com o Jorge Jesus, incrivelmente, 57 partidas, 9 vezes o Flamengo teve menos posse de bola do que o adversário. Posse de bola não significa ganhar jogo. Mas muitas vezes posse de bola é um símbolo de uma maneira de um time jogar e impor o seu estilo ao adversário. Por exemplo, o Barcelona do Guardiola passou 3 anos e meio sem ter menos posse de bola que o adversário. O Manchester City do Guardiola já não é assim. O Manchester City do Guardiola eliminou o Paris Saint-Germain tendo menos posse de bola que o Paris Saint-Germain. Então, mas no caso do Barcelona, era um símbolo. Quando você pegasse o Barcelona com menos posse de bola que o adversário, você ia olhar e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa o Barcelona não está conseguindo fazer. Que é essa a impressão que nos deixou o Flamengo. Porque a gente está sempre acostumado a ver o Flamengo dominante no campo de ataque, agredindo, rodando, circulando a bola e finalizando. Quando você vê um Flamengo atrás do meio-campo, acuado, esperando, torcendo para o jogo acabar, você fala, esse aqui não é o Flamengo que a gente conheceu. É esse o modelo. O Renato vai mudar muita coisa. Não estou falando de mudar para melhor ou para pior. Ele vai mudar, porque ele vai fazer mais perseguições individuais. Ele já mudou a maneira de jogar a bola parada no escanteio, que já virou homem a homem. Então, vai mudar o Flamengo. Vai haver uma maneira diferente de jogar. E até nascer esse novo Flamengo, ele pode correr riscos, tanto no Brasileiro, quanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil.
E mais do que posse de bola, eu acho que o número de finalizações, né, que foi praticamente o dobro do defensa, tanto nas certas quanto nas finalizações gerais, mostram o domínio da equipe. Aí eu vou valorizar o fato de você ter um goleiro decisivo como o Diego Alves. Ele não fez nenhuma defesa daquelas impossíveis, mas ele fez defesas muito difíceis no jogo. Defesas que goleiros comuns teriam deixado a bola entrar. Cara, o Diego Alves é um goleiro melhor que o Thiago Volpe. O Thiago Volpe não está no nível do Diego Alves, não está no nível do Everton, não está no nível dos melhores goleiros do Brasil. Ele é um bom goleiro, ponto. O Diego Alves é um goleiro que faz diferença. Você concorda?
Concordo sim. O Diego Alves tem feito muita diferença. Ele comete erros, como cometeu contra o Chapecoense, mas é um goleiro que decide jogos. Exato. Acho que o Thiago Volpe já decidiu jogos também.
Também, mas em menor escala, né?
Em menor escala, é exatamente isso.
Ele não é um goleiro ruim, é assim, nossa, São Paulo tem um frangueiro no gol, não é isso. Ele é um goleiro nota 6, 7, e o Everton e o Diego Alves e o Cássio, nos bons tempos, são goleiros donos de uma nota superior, que garantem muitas vitórias, né? A de quarta-feira tá muito na conta do Diego Alves e no gol do Michael, que parece... está se mostrando um jogador confiável no Flamengo, até que enfim, PVC.
Está se dedicando muito. Eu gosto muito da história do Michael. Gosto muito da frase que ele fala, que ele falou quando saiu do Goiás. Ele fala... Como é que é? O terrão me ensinou a não ter medo de nada. Eu acho sensacional essa frase. Porque o Michael, ele é uma história incrível, né? Ele se envolveu em assaltos no Mato Grosso. Ele saiu do Mato Grosso para Goiás para viver na casa da tia, para tentar, entre outras coisas, ele estava fugindo da polícia, fugindo da vizinhança, que sabia o que estava acontecendo na vida dele. foi para casa da tia, começou a jogar no Terrão. O Terrão é a várzea de Goiânia. Ganhava um trocado para jogar na várzea de Goiânia, no Terrão em Goiânia. E ele fala, o Terrão me ensinou a não ter medo de nada. Porque ele ia para dentro dos caras e se derrubasse, ia pênalti. Só que ele não conseguiu ter essa certeza, essa convicção, essa confiança no Flamengo até agora. Aí, de repente, do nada, ele fez duas partidas decisivas. Virou o jogo com a Chapecoense, ganhou o jogo com o gol contra o Defensa e Justiça e virou a semana Michael. Virou a semana Michael de um jeito que ele pode até não jogar o próximo jogo, porque o Renato vai poupar os titulares. E o Michael virou um dos poupáveis.
Cara, e havia uma expectativa, quem acompanhou o noticiário momentos antes da partida, via que os portais, no plural, como o GE, apostavam na escalação do Pedro junto do Gabriel no ataque, o que seria mudança. Você também apostava?
Também.
O que seria uma mudança, evidentemente, para começar como titular. E acabou jogando o Michael, Pedro no banco, entrou aos 40 do segundo tempo, Pedro. E, cara, assim, eu fui atrás dessa história, porque a gente tem um especialista em futebol português aqui na redação, que é o Tiagotti, que é o editor executivo do Redação. Ele é um apaixonado por Portugal e acompanha muito de perto o futebol português. Ele estava me contando, eu não sabia, que uma das coisas que marcam o trabalho do Jesus em Portugal, ou os trabalhos do Jesus em Portugal, é gostar de usar dois centroavantes, que em várias oportunidades o Jesus usa dois centroavantes, claro que com características diferentes, mas que é uma coisa que marca o trabalho do Jesus em Portugal, eu confesso, eu não sabia. Foi o Jesus que indicou o Pedro, quando o Flamengo já tinha o Gabriel. É bem possível que o Jesus imaginasse jogar com os dois uma boa quantia de jogos. A gente não viu isso com o Domenech Torre, nem tempo ele teve. Não vimos isso com o Rogério afirmando que não tinha a intenção de jogar com os dois. E no primeiro jogo, eu sei que é cedo, no primeiro jogo do Renato, o Pedro ficou no banco, o Gabriel jogou. E a gente tratou do seleção, do que a gente considera o dilema Pedro. É óbvio que é excelente ter um jogador do nível do Pedro no elenco do Flamengo. Ele seria titular em qualquer time do Brasil, exceção feita ao Flamengo. Ah, e no Galo? Ah, o Hulk jogaria em outra posição e jogaria com o Pedro no ataque do Galo, tenho certeza. No Palmeiras, então, o Pedro faria um caminhão de gols na temporada. No entanto, quando o Flamengo contratou o Pedro, a situação financeira era uma, agora é outra. Tanto que o Flamengo vendeu o Gerson, o Flamengo perdeu muita receita na pandemia, sem público nos estados, e é por isso também que ele faz tanta pressão para a volta do público. O Flamengo está precisando vender jogador, não goza mais daquele conforto financeiro que gozava por causa da crise da pandemia. E aí está no dilema, né, cara? Porque o Pedro no banco não se valoriza. O Flamengo investiu 88 milhões de reais no Pedro. Não vai se valorizar no banco. Ele, Pedro, também fica distante de uma seleção brasileira se ele continuar sendo reserva do Gabriel. Você não acha que tem um dilema aí, PVC, ou você acha que não é dilema algum?
Eu acho que o Renato pode usar os dois juntos, como chegou a usar. O Ricardinho é reserva do Diego Souza, mas chegaram a jogar juntos em momentos dos jogos. Eu acho que o Jorge Jesus, em alguns momentos, usaria também, mas assim... Eu também, a gente vai lembrar também de Benfica de 2010, que tinha Oscar Cardoso de centroavante e o Aymar vinha por trás dele. Ele pode usar dois homens de frente, dois pontas de lança com ele. Porque, na verdade, o Jorge Jesus usava o Gabigol e o Bruno Henrique como dois pontas de lança. Acho que é disso que ele gosta. Ele não quer dois postes, ele quer dois jogadores de movimentação na frente. Então, ele jogou muito 4-1-3-2 no Benfica e no Sporting. Mas eu acho que o Renato vai querer um cara de velocidade. E a primeira pista que o Renato deu foi do De Arrascaeta como parceiro do Gabigol pelo meio. Parece uma coisa, ouvindo as análises de muita gente, parece que as pessoas consideram uma coisa quase que inédita, mas não é. O Rogério usou muito o De Arrascaeta por dentro e o Bruno Henrique aberto, e o inverso. Dependendo do jogo, até na mesma partida, eles invertiam posição. Porque você tem dois jogadores que sabem fazer com características diferentes as duas funções. Quando faltarem jogadores, e ainda vai ter eliminatórias, né? O Gabigol pode ir para eliminatórias, por exemplo. O Pedro pode ir para as eliminatórias. Nesse caso, o Renato pode ter alternativas. Mas o Renato vai querer um ponta aberto, que pode ser o Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer com o Everton Ribeiro, se ele vai querer usar dois pontas ao mesmo tempo. Mas o Pedro vai ter sempre esse dilema. O Pedro sabe que ele, no Flamengo, vai disputar a posição com o Bruno Henrique, com o De Arrascaeta, com o Gabigol e vai jogar quando faltar um dos três.
Rapaz, tenho certeza que falaremos muito ao longo desse ano ainda da situação do Pedro. E aí, fechando a rodada de quarta-feira, tivemos o Palmeiras derrotando a Católica por 1-0 no Chile. De 0 a 10, a sua nota, PVC, para o resultado?
Ah, pro 7 também. Talvez o resultado seja 7,5, porque a Católica é menos confiável para virar um jogo em São Paulo do que o Defensa e Justiça, pelo retrospecto que eu citei. Mas o Palmeiras não jogou bem também. Então, para o todo, eu falo 7. Resultado, 7,5. A Católica, a confiabilidade dela fora de casa não é um sentimento católico, né?
Cara, falou-se mais da atuação ruim do Flamengo que da atuação ruim do Palmeiras. Será que as cobranças que eram aplicadas ao Palmeiras e que tanto incomodavam o Abel Ferreira, cobranças por desempenho, porque resultado ele sempre teve, amainaram um pouco? Afinal, o Palmeiras chegou à sua sexta vitória consecutiva, 5 de brasileiro, uma de Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Será que o momento do Palmeiras fez amainar as críticas ao desempenho do time, que, concordo contigo, não foi bom, longe disso, contra a Católica?
Eu acho que passa por aí. O Palmeiras está no momento em que você olha para o time e sente confiança. E o Flamengo está no momento do clube que você olha e precisa entender qual vai ser o próximo passo. Então, a torcida do Flamengo e nós, críticos, olhamos para a atuação do Flamengo e dizemos: nossa, está diferente isso daqui. E o Palmeiras não. O Palmeiras mantém o que vinha acontecendo nas últimas 3 semanas. Vence. Mas, assim, a Conmebol entendeu, a comissão de arbitragem da Conmebol entende que houve erro de arbitragem contra o Boca Juniors, que houve erro de arbitragem contra o Cerro Porteño, e na opinião da Confederação Sul-Americana, da comissão de arbitragem, houve acerto no pênalti do Palmeiras. Para mim, não foi pênalti. Para o Salvo Espínola, por exemplo, não foi pênalti. Mas para a comissão de arbitragem da Conmebol, foi pênalti. E foi o lance decisivo. Fora isso, o Palmeiras jogou no campo de defesa. Acho que não era tanto a tentativa. Acho que o Palmeiras queria rodar um pouco mais a bola, fazer o que fez contra o Santos, mas marcou mais baixo, não teve a pressão que o Abel Ferreira costuma usar em muitos momentos e também não teve velocidade para escapar. Não teve o Scarpa nas jornadas incríveis que tem tido e o Rafael Veiga, que acabou sendo destaque. O destaque foi o Everton, que foi o melhor em campo. Mas o outro destaque é o Rafael Veiga, pela capacidade de bater pênalti sem perder nenhum desde 2019, desde que voltou ao Palmeiras. São 12. Mas que não foi bem, não foi o melhor desempenho, não foi. O Abel provavelmente vai poupar jogadores contra o Atlético Goianiense para tentar um desempenho melhor, fisicamente também, contra a Universidade Católica no Allianz Parque.
Você me deu 2 pontos aqui antes de falar do Inter, que fechou a Semana dos Brasileiros. Primeiro, sobre o pênalti. Você citou a opinião do Sálvio, cito outras 2 opiniões. O Carlos Eugênio Simon, do Grupo Disney, opinou que, pela orientação que é dada aos árbitros hoje, aquilo ali é pênalti. E o nosso colega Sandro Merahit, ao contrário do Sálvio, acha que foi pênalti. Eu tô com a opinião do Sálvio, mas essas divergências que a gente traz aqui só mostram que o VAR é apenas uma ferramenta a mais para a arbitragem. Ele não vai tornar o jogo perfeito, isento de erros, até porque é difícil dizer, muitas vezes, se um lance é erro. Ele é uma interpretação da arbitragem. E o VAR, ele traz mais uma ferramenta para o lance ser interpretado. E ele foi muito utilizado na América do Sul essa semana, de forma equivocada, porque ele foi utilizado em lances de interpretação e não aqueles lances para os quais o VAR foi criado, né? Que é corrigir erro claro. Mas já eu entro no VAR. E o outro, você falou de poupar jogadores. É a primeira rodada que a gente vai ter de Campeonato Brasileiro depois da Copa América, quando clubes brasileiros estavam desfalcados de jogadores convocados. E o que vai acontecer nessa rodada, PVC?
É incrível. A Copa América desfalcou o Campeonato Brasileiro de 16 jogadores. E essa rodada, é impossível dar o número certo nesse momento, mas provavelmente nós vamos ter de 30 a 35 jogadores ausentes por decisão dos treinadores. É. Ou você pode poupar. Eu acho que o Everton não vai ser poupado, porque o Everton passou um mês sem jogar. Mas você vai ter, provavelmente, Marcos Rocha sendo poupado, Scarpa sendo poupado, Dudu voltando a ser titular. No Flamengo, o que o Renato Gaúcho vai fazer, se vai repetir a estratégia que ele fazia no Grêmio, ou se não vai fazer, se vai poupar Gabigol. Gabigol acho que não vai ser poupado, porque o Gabigol também passou quase um mês sem atividade. Mas se ele vai poupar o Arrascaeta, se ele vai poupar o Willian Arão, não vai voltar o Bruno Henrique para tentar colocá-lo em jogo em Brasília na quarta-feira contra o Defensa. Vai ter muita gente poupada em seis clubes brasileiros que representam o país na Libertadores e quatro que representam o país na Copa Sul-Americana.
E fechando então a Semana dos Brasileiros na Libertadores, o Internacional empatou em 0-0 com o Olímpia, PVC. De 0 a 10, o resultado para você?
O resultado foi nota 5, como eu falei, 6, como eu falei do Atlético, vai. E o Olímpia tem sempre aquela lembrança para quem tem idade de lembrar, de 89, né? O Internacional ganhou do Olímpia 1-0 em Assunção, se via praticamente classificado para a final da Libertadores de 89, perdeu para o Olímpia 3-2 no Beira-Rio, perdeu nos pênaltis e foi eliminado. Esse fantasma existe, mas acho que o Internacional vai ganhar o jogo. Embora, importante detalhe, né? O Internacional não ganha 6 partidas. São 6 partidas sob o comando do Diego Aguirre e só ganhou uma contra o Chapecoense. São 7 partidas. Só ganhou uma contra o Chapecoense na estreia. Então, o time que não ganha há 6 jogos, você olha para o... E não ganha no Beira-Rio. Tem mais esse detalhe. Então, acho que nota 5 para o resultado também. Agora, o Olímpia podia ganhar o jogo. O Olímpia foi melhor no primeiro tempo, o Daniel foi o melhor em campo. E no segundo tempo, a bola que o Denis Gonzalez puxou pelo lado direito, o Salazar chegou atrasado, era gol do Olímpia. É um gol perdido inacreditavelmente pelo Olímpia. O Olímpia podia ter vencido a partida, podia ser pior para o Internacional, que não teve Tyson, não teve Saravia, não tem tido o Edenilson em bom momento, nem Patrick. O Inter está estranho, o Inter não está jogando bem.
E para quem não se recorda ou não tem idade para lembrar de 89, a gente pode lembrar do jogo desse ano na fase de grupos que enganou todo mundo. Na estreia do Tyson, o Inter venceu o Olímpia por 6-1. Eu me enganei com aquele jogo, cara. Eu falei, caramba, olha o Inter do Miguel Ramírez. Que partida, que fome, que atuação do Tyson. Jogo posicional é tudo nessa vida. O Inter vai arrebentar com o Ramírez. Aquele 6-1 enganou a gente, PVC.
É verdade. E aí ele tinha uma sequência de goleadas do Miguel Ramírez que dizia, agora ele emplacou e vai embora. Vai com certeza virar o grande técnico internacional por muitos e muitos anos. Assim, o Ricardo Diez, que era o técnico argentino do rolo compressor, ex-campeão gaúcho de 40 a 45. E aí ele acabou caindo. Curiosa a situação dos dois gaúchos, porque o Thiago Nunes também teve 8 vitórias seguidas. Quando chegou o 13º jogo, tinha 10 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Você fala, agora vai tudo de vento em popa na arena do Grêmio. E o Thiago Nunes foi demitido e o Miguel Ramírez foi demitido. E nós estamos aqui discutindo como é que Filipão e Diego Aguirre vão conseguir remontar essas duas equipes.
Exatamente. E olha, para falar da Libertadores, é impossível não citar o VAR. E a gente teve... Primeiro, um elogio à Conmebol, né? A Conmebol, com muita transparência, deu a opinião dela sobre o uso do VAR, sobre a arbitragem, dizendo que houve erro de arbitragem e de uso do VAR no jogo, na opinião dela, no jogo Boca e Atlético Mineiro, no jogo Cerro Porteño e Fluminense. Aí não é questão de opinião, a imagem nos traz uma informação de que o VAR errou ao anular um gol do Cerro Porteño quando estava 0-0, porque simplesmente não viram o Samuel Xavier, um jogador do Fluminense, dando condição. O VAR não viu o jogador lá e focou em outro canto da imagem. E muito interessante que ela tenha divulgado os diálogos do VAR. Em nome da transparência, eu agradeço. É algo que o Brasil não faz, porque o Leonardo Gaciba, nosso chefe de arbitragem, acha que não é relevante, acha que os diálogos não têm interesse público. É óbvio que tem. A maior prova é que a gente entendeu nessa semana por que que o VAR, inclusive, demora tanto na América do Sul, PVC. Algo me chamou a atenção nos diálogos do jogo do Boca e nos diálogos do jogo do Palmeiras, inclusive, que a Conmebol entende ter acertado, eu vejo de outra forma. Nos dois diálogos, a cabine do VAR chama o árbitro de campo não para dizer que houve um erro claro. Eles falam em potencial falta, possível falta. Nem eles, do VAR, têm convicção de que houve um erro claro no campo. Eles convidam o árbitro a rever o lance sem cravar, ó, você errou, teve uma falta aqui. Eles sugestionam o árbitro a rever o lance. Ou seja, eles fazem, durante o jogo, uma espécie de central do apito, que é o nosso quadro do Seleção Sport TV.
Você lê a mano. Que não renove, que não renove. Quero ver essa situação, a última com a... Con la de línea de gol quiero ver, línea de gol izquierda, acá, esta, quiero ver, el jugador remata, le pega en el muslo, la posición de la mano está en la posición,
está abierta,
está un poco abierta, pero le pega en el cuerpo primero y luego en la mano, el balón cambia de dirección, es una mano de bloqueo,
pero sí.
Es una mano de bloqueo, ¿está bien? Andrés,
sí,
te sugiero un on-field review por potencial penal dentro del área.
O nosso quadro central do apito tem uns 10 minutos para falar da rodada inteira. No jogo Boca e Atlético, eles levaram 7 minutos. Então, porque ninguém ali tinha certeza de nada, olha, eu acho que teve uma falta ali, por que você não vai ver? Eles fazem um programa, um quadro de arbitragem, sendo que o VAR é criado para decidir sobre lances os quais a gente não tem dúvida nenhuma. A bola entrou, estava impedido, foi falta. E é por isso que o VAR na América do Sul e no Brasil demora tanto o PVC. Porque eles chamam para revisar lances que eles nem têm convicção de que se foi falta ou não foi falta.
Está faltando no VAR da América do Sul só criar uma vinheta de abertura para fazer a mesa redonda depois. Quando o VAR chama, roda a vinheta... de abertura, tipo, central do apito. Aí entra o VAR, faz a mesa redonda. E esse é um ponto, é uma pergunta que eu fiz para a comissão de arbitragem da Conmebol nessa semana e que ficou sem resposta. A Conmebol entende que a Eurocopa não deu uma lição de arbitragem, que o melhor árbitro da Eurocopa foi o argentino Fernando Rapalini, que merecia apitar a final da Eurocopa. Na minha opinião, o Bjorn Kuipers, que apitou, merecia também. E entende que houve erros crassos, como o pênalti do Sterling. Que, na minha opinião, é um erro de arbitragem, mas é um acerto do VAR.
Tô contigo.
Por quê? Porque, e o Roberto Rossetti deu longas entrevistas, o Roberto Rossetti é o Wilson Senemi da UEFA. É o diretor, é o Leonardo Gassiba da UEFA. É o italiano diretor de árbitro da UEFA hoje. O Roberto Rossetti fez a avaliação da arbitragem na Eurocopa, considerou que foi muito bom, apontou para o número de faltas, que caiu de 39 em 2004 por jogo, para 21 nessa edição, no intervalo de 15 anos. Na edição passada tinham sido 25,6 e agora 21. E apontou para o maior número de acertos. E fica claro, que existe uma diferença de uso e de interpretação de como deve ser usado o VAR na Europa e na América do Sul. A Conmebol não admite isso, mas também não responde. Quando você diz assim, há então uma diferença na interpretação e no modo de usar o VAR na UEFA e na Europa, e eles não respondem. Dizem assim, a Copa América foi um acerto absoluto. Só 7 decisões de VAR. Ao que eu respondo, não, peraí. Demorou mais de 1 minuto para confirmar o gol da Argentina. E a resposta é, não, mas isso é checagem. Não, pera um pouquinho, mas isso interfere no entendimento do torcedor e do analista sobre a qualidade do jogo. Então, enquanto a Europa, isso a Conmebol admite, conseguiu uma rapidez absurda para definir lances de impedimento e houve 100% de acerto, a Conmebol continua atrasando muito o jogo para revisão e entende que teve 100% de acerto nos impedimentos, mas não teve 100% de acerto na arbitragem. O primeiro passo para você melhorar é você admitir que outro cara está fazendo melhor que você. A imagem para o mundo foi muito melhor da arbitragem da Europa do que da América do Sul. Embora a gente saiba que houve erro de arbitragem. Houve erro de arbitragem no pênalti marcado no Mbappé, houve erro de arbitragem no pênalti marcado no Sterling, mas foi erro de arbitragem, não de uso do VAR.
Perfeito. Até porque o conceito do erro zero é simplesmente da arbitragem, é simplesmente impossível no futebol. Jamais será atingido. E o VAR não veio aqui para trazer um jogo com erro zero. Quem tem essa ilusão, deixa essa ilusão de lado. Ele é uma ferramenta a mais para corrigir os erros claros, claríssimos, e não para corrigir a interpretação do árbitro. Eu estou contigo, para mim não foi pênalti na semifinal da Inglaterra contra a Dinamarca no Sterling. Para mim não foi pênalti, o juiz errou no campo. Mas o juiz viu o lance, interpretou como pênalti. E aquilo é um lance que de cada 10 pessoas, 2 acham que foi pênalti, 8 acham que não foi. Tem gente que acha que foi pênalti. Então você não pode mexer com a interpretação do árbitro no campo. Até em nome do dinamismo do jogo, eu estou contigo. A gente tem muito a evoluir. Agora, parabéns à Conmebol, embora seja uma porcaria o uso do VAR na América do Sul até esse momento, parabéns à Conmebol por pelo menos trazer transparência para esse debate, para a gente entender, inclusive, por que, o VAR está sendo mal utilizado, divulgando imediatamente ou um dia depois dos jogos a caixa preta, os diálogos, que isso sirva de exemplo também para o Brasil. A gente tem medo do quê? De divulgar os diálogos, né? Qual o nosso medo de divulgar os diálogos que baseiam as decisões dos árbitros? Qual o problema de as pessoas saberem o que os árbitros de campo conversam com os árbitros de vídeo? A gente não sabe no Brasil. O PVC, e para fechar o nosso podcast, vamos falar também da Sul-Americana? Se a gente foi bem na Libertadores, com uma semana invicta, na Sul-Americana também, meu velho.
É, e o Filipão conseguiu a primeira vitória. 2 jogos do Filipão no Grêmio. O Grêmio não sofreu gol, empate no Grenal. Que foi um empate no Grenal por causa do Gabriel Chapecó. E vitória contra a LDU, é sempre difícil jogar em Quito. Então, teve ali um sinal de que alguém conseguiu achar uma... Não achou o chaveiro, mas achou uma chavinha lá do vestiário. E o Santos jogou bem contra o Independiente, correu o risco, né? Teve o gol do Silvio Romero, que foi anulado por impedimento, bem marcado. O Silvio Romero não é praça no Tatuapé, é atacante do Independiente. Teve uma bola do Roa, que foi espetacular, grande defesa do João Paulo. Então, o Santos correu o risco, mas finalizou 19 vezes, teve um volume de jogo assustador, impressionante. O Caio Jorge foi decisivo, 5 finalizações do Caio Jorge. Pecado só que o Caio Jorge está 6 meses de poder sair sem que o Santos receba nada. E, por isso, se chegar a proposta semana que vem, o Santos vende. A expectativa é de uma proposta oficial do Milan semana que vem para levar o Caio Jorge embora. O Bragantino, muito bem, ganhando o Independiente del Valle no Equador, 2-0. Resultado muito expressivo do Bragantino. O Bragantino entende internamente que pode ganhar a Copa Sul-Americana e conseguir a vaga na Libertadores por meio do Brasileirão. E acho que dá para fazer as duas coisas. E faltou... E o Atlético Paranaense que ganhou também. 1-0 fora de casa. O Atlético joga contra o Ceará nesse sábado, uma viagem longa. Tem problemas de desfalques agora, mas está com a classificação na Sul-Americana encaminhada também. Acho o Atlético, que há muito tempo prepara o projeto América do Sul. Na América do Sul, ele é conhecido e valoriza o nome El Paranaense. Ele é chamado de El Paranaense. E o Atlético gosta disso na América do Sul. E pode ganhar o segundo título de Copa Sul-Americana. Já foi campeão uma vez em 2018.
E a vitória impressionante do Grêmio na altitude, né, cara? Contra a LDU, uma vitória muito forte do Grêmio do Filipão. Essa rodada de Campeonato Brasileiro, ela é muito maluca pela a rodada da poupança, né? A gente vai ver quantos jogadores, como os clubes vão poupar e como aqueles que não vão poupar podem aproveitar a rodada. Isso é assunto para o podcast A Mesa na segunda-feira. Por hoje é só. Paulo Vinícius Coelho, um ótimo fim de semana, um amigo, e até segunda.
Valeu, Rizek, até segunda. Segunda temos o Luiz Roberto aqui conosco para fazer companhia, para falar sobre tudo do final de semana. Tomara que não tenha mesa redonda de arbitragem no sábado e no domingo. Deixa para a central do apito na segunda-feira.
E já projetar também o futebol masculino, a gente aqui do Seleção Sport TV deu uma olhada em todas as listas e só Brasil e Espanha tem times assim com jogadores que vocês em casa vão conhecer assim todos, né? Aqueles que acompanham o futebol. Caramba, esse aqui joga em tal clube, esse aqui joga acolá. O México tem um time forte também, com jogadores que atuam na liga local. O Ochoa, que foi um dos destaques da Copa do Mundo de 14, vai defender o México como um dos goleiros acima de 24 anos. Mas aí a Espanha tem uma questão curiosa, é uma legislação do país. É, você, por lei, é obrigado a liberar atleta de qualquer esporte quando ele é convocado para os Jogos Olímpicos. Por isso que, por exemplo, o Pedro e o Dani Olmo vão jogar os Jogos Olímpicos. É um time forte, o time espanhol. Seríssimo concorrente ao título. Mas a Alemanha vai com time C, D. É, a gente, enfim, a França, os jogadores mais famosos da seleção francesa são o Gignac, que atua no México, e o Tovan, que é um jogador que teve passagem também por seleção principal, o que mostra que o futebol olímpico masculino é uma questão muito louca em Olimpíadas, porque em todos os outros esportes você tem ali a elite do atletismo, a elite da natação, a elite do vôlei, a elite do handebol, a elite do judô, a elite disputa a Olimpíada, a elite do futebol feminino. No futebol masculino, essa coisa é meio doida, é atletas de 23, agora 24, nos Jogos de Tóquio, 3 acima, você não tem lá elite. Mas, enfim, é algo que mexe muito com o coração dos brasileiros, o ouro olímpico, e a gente fala disso no podcast A Mesa de segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana, com muita saúde, muita esperança, e até segunda, gente. Tchau!